Muito bem, estamos de volta. Programa Gente que Faz neste sábado, conversando com o Márcio Barreto, o último bloco. Bem, Márcio, você está ali no La Salle, o tempo vai passando, professor de filosofia, professor de religião, e a outra disciplina é...
Projeto de vida.
Fala um pouco dessa disciplina, projeto de vida.
Pois então, o projeto de vida, ele entrou como uma proposta nova quando houve essa grande mudança do novo ensino médio. Uhum. E ele é um componente que provoca muito o jovem a buscar ainda mais sentidos para a vida, escolhas, verificar, por exemplo, a necessidade muito forte que se tem hoje de autoconhecimento, de saúde emocional, de a necessidade de persistência nos projetos, de ter um plano a seguir, né, o próprio nome do componente, né, de você poder desenhar, por exemplo, o que eu pretendo em curto prazo, o que eu estou prospectando, fazer o jovem planejar isso, pensar nisso, porque senão eles vão vivendo muito a rodo e muito a grupo, e falta momentos para que ele possa refletir sobre as próprias escolhas. Uhum. Então nós fazemos temos uma proposta de que ao longo dos 3 anos aí do ensino médio, ele avalie planos de curto, médio e longo prazo. Eu costumo fazer até uma atividade bem sistemática com eles. Ela não precisa ser definitiva. Uhum. Ela pode ser mudada a qualquer momento. Mas que ele tenha consciência. Onde eu quero estar daqui a 1 ano? Uhum. Onde eu quero estar daqui a 5? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Isso é bom para o jovem, porque tu instrumentaliza para que ele tenha, para que ele projete as suas escolhas. E se planeje para chegar nelas com mais consistência também. Uhum.
E aí não tem área, entra tudo, entra filosofia, religião, história, matemática, tudo.
Sim.
Junta tudo e coloca ali dentro para...
Nós temos um método, tem um livro didático, tem boas
reflexões.
Tem livro didático, tem sistemático. Uhum. E nós, até a proposta não é aula, mas encontro.
Sim. Ah, tá.
É encontro de reflexão. Uhum. E muitas atividades, a metodologia que nós estamos usando agora é da Bernoulli, uma empresa que, se não me engano, é de Belo Horizonte, e é muito boa a proposta. Uhum. Eu tenho um projeto de vida no La Salle, que eu também tenho outra escola que eu atuo.
Tá. Bem, hoje você trabalha só ali no La Salle ou tem mais alguma atividade, alguma outra instituição?
Tem outra instituição, que começou também sempre pela religião. Teve uma ordenação que aconteceu na Imaculada em 2017, e era um professor do São José, que era um estudante, enfim, um religioso dos Josefinos. Então, nós conversando e tal, ele me perguntou onde eu trabalhava, ele me pediu para ajudar na ordenação dele, porque eu já atuava na Imaculada. E aí, no início de 2018, ele me ligou. Ele sabia que eu era professor no La Salle, ele me disse, Márcio, eu trabalho aqui no eu já sabia que ele trabalhava no São José. E aí ele me disse, fui transferido. Eu não lembro mais para onde os Josefinos mandaram ele, mas foi lá para o Nordeste. E aí ele me ligou e me disse, eu preciso indicar alguém para a irmã aqui, para a nossa diretora, e eu gostaria de te indicar. Tu queres vir conversar com ela? Aí eu fui conversar, era uma Renata, a diretora naquela ocasião. E aí em 2018, no início de 2018, eu fui trabalhar também no Colégio São José. E aí estou lá desde então. Então tenho as duas escolas que eu atuo.
No São José você dá que aula?
Então, quando eu entrei, eu era para substituí-lo e ele era professor específico de ensino religioso também.
Sim.
Então, para o ensino médio. Mesma situação na minha entrada
do La Salle.
Do La Salle. Atualmente, eu tenho muito mais trabalho e já não tenho mais as aulas de ensino religioso no São José. Tenho muito mais trabalho na pastoral do colégio, que lá é o nosso setor, nós chamamos setor de... o SOR, que é o Serviço de Orientação Religiosa, e que é a pastoral do nosso colégio. Né? Então, eu atuo muito ali.
Né? Nossa,
formação, animação, reflexões, apoio aos professores, enfim, essa é a minha função no São José.
A gente usa muito hoje, quando a gente faz algumas observações, da questão da juventude, porque o jovem hoje, porque o jovem hoje, porque hoje é o jovem, tudo, sabe? E aí eu te pergunto, você que trabalha diretamente com jovens, como é que é o jovem hoje? Como é que se faz para trabalhar com o jovem? Nós adultos se perdemos nesse universo?
Eu tenho uma perspectiva de que o jovem, ele é aberto à reflexão, ele é sensível ao apelo religioso. Os nossos jovens, mesmo na formação que eu tenho muito forte lá no São José com o ensino médio, essa semana, por exemplo, nas últimas 3 semanas eu atendi os 3 níveis ali do ensino médio, primeira, segunda e terceira série. Ontem eu tive aula, aliás, encontro com a terceira série ali, no caso, hoje é série no ensino médio, né? Primeira série, segunda e terceira série do ensino médio. E eles vêm e participam muito bem. Eles têm sede da reflexão religiosa. Porque não é uma, como tu disseste, né, lá atrás, não é uma catequese.
Sim.
Se propõe uma reflexão. Ontem nós conversávamos, por exemplo, sobre sentimentos negativos que fazem parte da vida do jovem e como superá-los pelas práticas positivas que devem acontecer diariamente numa sala de aula.
Sim.
Pelo afeto, pela cordialidade, pelo abraço, pela disponibilidade. E no final nós apresentamos, né, ao final de cada encontro, um modelo referencial, que aí é o momento que tu faz a proposta religiosa mesmo. Primeiro tu ofereceu escuta, depois tu ofereceu uma alternativa prática e o modelo referencial é a pessoa de Jesus, que ainda é um desafio de vida para que seja imitado. E olha, já é a segunda vez que eu estou dizendo, mas eles saem todos muito felizes. Rezamos, nos despedimos, agradeço, eles participam. Os professores também sempre dizendo que é muito oportuna essa fala, porque a grande maioria dos nossos jovens não tem esses momentos com a família.
Sim.
Né? Então, o jovem hoje... tu me fizeste uma pergunta que ela é bastante difícil de uma resposta só, né? Mas... o jovem hoje eu vejo que ele está muito solto por falta de acompanhamento da família, que trabalha demais.
Sim.
Então ele precisa de momentos de escuta, precisa de momentos onde ele possa se sentir pertencente, com vínculo, abraçar o colega, sorrir com o colega, interagir pelo afeto mesmo, né? E isso o setor de pastoral propõe e eles gostam muito.
Márcio, interessante que as duas escolas que você trabalha, certamente outras escolas de instituições de congregações religiosas, eu acho que tem também, porque muita coincidência duas terem esse trabalho de pastoral na escola, né? Pastoral na escola, né? Como assim? Quer dizer, a escola é lugar de você ir lá cumprir disciplinas curriculares, mas daqui a pouco a escola oferece uma pastoral. Como é que é esse trabalho?
Esse é o trabalho, na Salle também tem isso muito forte, ali no São José nós temos isso muito forte, que é onde passa pelo cuidado. Pastoral, lembra a palavra pastor, lembra o cuidado espiritual, não é mais aquela catequese como se tinha antigamente, que acontecia também dentro das escolas, mas é o cuidado com a pessoa e com a sua formação espiritual. E as escolas confessionais, elas têm essa... deve ser uma marca. Eu acredito que todas as escolas confessionais de Caxias têm. E aqui, enfim, todas as escolas, Farroupilha também tem, Bento também tem. Existe na diocese uma pastoral organizada escolar, com uma pessoa referencial para ela, que é até um colega da escola diaconal, o Marco Antônio, que é o representante que está à frente, enfim, que incentiva, que anima, porque existe, inclusive, entre as escolas, encontros periódicos de formação e de orientação.
Márcio, tem também A diocese de Caxias do Sul, ela tem a formação diaconal, né? Ela Sim. fez essa caminhada para... Primeiro, vamos, claro, muitos dos nossos ouvintes sabem o que é um diácono, né? Mas é bom sempre a gente trazer em mente, né, o diácono. Quando você ouve falar o diácono Márcio, o diácono fulano de tal, o que é? Porque eu, do meu tempo de guria, eu conheci diácono, conheci dois, inclusive, em Vacaria. O diácono Teobaldo Borges, que chamava ele o Didi, foi professor, era diácono, ele, né, fez a formação, e o diácono, o Benigno, que era pai do Frei Sérgio, eu conheci, Sim. né? E me chamava a atenção na época, né? Que o Benigno, né? Benigno. Ele era casado, teve os filhos e se ordenou diácono. O Teobaldo, o Borges, não, ele antes já ficou diácono, né? E não casou. Qual o papel? O que é o diácono?
O diácono é um ministro ordenado da igreja. Ele é um dos graus do sacerdócio. E a igreja ela tem duas formas de exercer a diaconia, né? Dois modelos de diácono. Um diácono transitório e um diácono permanente. Né? O transitório, todos os ministros ordenados da igreja, o primeiro grau é o diácono, todos os ministros. Então, os transitórios são aqueles que estão a caminho do presbiterado, do presbiterato, enfim, que estão a caminho. Então, por um tempo, eles também são diáconos. Eles precisam cumprir pelo menos 6 meses de diaconado para depois serem ordenados padres presbíteros. Né? E o diácono permanente na história da igreja, ele foi resgatado depois do Concílio Vaticano II, também podem ser homens casados, podem ser homens solteiros, ou podem ser homens viúvos, ou podem ser homens casados.
Que não é aquele que era padre, desistiu, casou. Esse não,
não, não, não, não é não, esse. Não é esse. Inclusive, um padre que desistiu, ele, tu não pode fazer ele retornar, ele já foi diácono, né? Então, tu não pode retirá-lo e colocar novamente naquela função. Não pode ser dessa maneira. São homens... Enfim, que a comunidade atesta, que tem uma vida intensa de prática pela comunidade, que podem fazer essa formação para se tornarem diáconos permanentes.
Tá, a diocese, então, tem essa formação e você está nesse...
Sim.
Envolvido, você está fazendo a formação, é isso?
Isso, então em 2022...
Isso,
2022, até eu fui olhar nos meus registros, a diocese começou a escola diaconal. Isso, no início de 2022 nós começamos, a preparação começou em 2021, né?
Sim.
A organização da escola, a seleção dos candidatos, o encaminhamento dos nomes, e o meu nome foi encaminhado pela Paróquia Imaculada, onde eu atuo.
Uma comunidade...
Tem que encaminhar. Em 2021 foi enviado a carta pelo coordenador de pastoral para todas as paróquias que a escola diaconal abriria no ano que vem e que as comunidades então encaminhassem nomes de possíveis candidatos para fazerem a escola. E o meu nome foi um dos que foram sugeridos.
Pela Imaculada.
Uhum.
E há quanto tempo de formação?
Nossa formação, então, o primeiro ano é um ano de propedêutico, que é um ano de acompanhamento, de estudo, enfim, de avaliação. E depois são 3 anos curriculares de formação com um mínimo de 1.000 horas de formação, conforme exige a CNBB.
E a formação ali, teologia, é...
Sim, nós temos muito forte, muito forte a Bíblia no primeiro ano. Depois nós temos também a caminhada com a teologia, com essas mais básicas da teologia. Sim. Temos também teologia moral, teologia fundamental, escatologia. E depois nós temos também uma formação pastoral também.
Vocês vão ser ordenados quando?
Nós estamos concluindo, esse é o último ano da escola, 2025. E a princípio, ali no final desse 2025 nós teremos a avaliação, porque a avaliação ela é bastante exigente e tem um acompanhamento bem, bem forte. Os escrutínios, né, que é uma avaliação pessoal do candidato, feita com muita seriedade, por carta direta ao bispo, onde o candidato é avaliado se ele tem condições de assumir a ordenação diaconal. E aí, para o ano que vem, 2026, que estamos prevendo que aconteçam as primeiras ordenações. As ordenações não serão todas ao mesmo tempo, porque cada um tem caminhada individual, né?
Claro. Bem, e qual o papel do diácono, então?
O diácono, ele é, na igreja, desde um primeiro momento, a grande função do diácono é a função da caridade. Né? O diácono, ele tem uma tríplice função. Ele tem a função da liturgia, ele tem a função da palavra, da pregação, e da caridade. Lá no primeiro momento, né, inclusive é uma curiosidade que a gente fala bastante sobre ela, o diaconato, ele é anterior ao presbiterado na história. Em Atos capítulo 6 nós temos os primeiros diáconos chamados para ajudar os apóstolos no serviço das mesas. Então ali já se manifestou a vocação à caridade.
Sim.
Depois, Estevão, o primeiro mártir da igreja, também era diácono. Então, o Estevão dá um grande testemunho de fé diante das autoridades religiosas, que foram as que condenaram ele ao apedrejamento. Estevão também é fundamental na conversão de São Paulo.
Sim.
Enfim, era diácono também, Estevão, e como grande pregador que ela era. Então, ali, também a diaconia da palavra, da proclamação da palavra. E depois da liturgia. E na liturgia também o diácono, ele se ocupa de ser um suporte ao padre, ao pároco, e também com os serviços de alguns sacramentos que ele é ministro ordinário. Ele não é ele é um ministro ordinário, por exemplo, da bênção ao matrimônio, aos casamentos, ao batismo. São alguns sacramentos o diácono também assume como atuação pastoral.
Pois é, o diácono, se observar, ele usa a estola, por exemplo, ela está numa posição diferente, né? Do sacerdote.
Sim, ela cruza o peito num sentido de serviço. Né? Então, ela, da esquerda para a direita, a estola, ela vem num sentido, ela cruza o peito, essa é a marca do diácono, a marca, o sinal externo, né, da diaconia.
Enquanto o sacerdote usa ela
no sentido vertical. A estola.
Uma outra coisa, a questão da consagração e da absolvição dos pecados. Não são ministérios, não são, como é que se diz, não é ministério?
Sacramentos.
Sacramentos que o diácono não...
Não, tem alguns sacramentos, então, que não competem ao diácono. Há o sacramento da penitência, da confissão, da unção dos enfermos, e o da Eucaristia, da consagração, que são específicos do presbítero. Né? E também, claro, tem um que o presbítero não faz, que é o sacramento da ordem, mais um que aí é só do bispo.
Sim. Mas ele, por exemplo, o diácono pode conduzir uma celebração sem esse momento ali da consagração.
Nós chamamos de celebração da palavra.
Celebração da palavra, isso.
Isso, a celebração da palavra, onde uma das mesas, né, que nós temos na liturgia da Igreja Católica é a liturgia da palavra. Então, nós podemos conduzir a liturgia da palavra, nós podemos provocar reflexão, a homilia, né, a condução dessa reflexão, e nessa mesma celebração nós partilhamos a Eucaristia, que já estava na reserva eucarística, e se distribui ao povo, e se abençoa o povo também. Um ritual também que o diácono pode conduzir é a adoração ao Santíssimo, inclusive com a bênção do Santíssimo. Então, O diácono frequentemente também é convidado muito para abençoar as casas, os Sim. enfermos, levar uhum. o viático, uhum. né? É um auxílio paroquial muito forte para o pároco, né?
Sim.
O viático é a eucaristia que é levada para o enfermo que não consegue mais vir uhum. para a igreja.
Muito bem. Márcio, para a gente encerrar, como é o nome da sua esposa?
Mônica.
Mônica, quantos filhos você tem?
Nós temos 3 filhos, três graças filhos. A Deus.
Ah, eu acho que eu conheço a Mônica.
Sim,
você ela... trabalhou ali nos Freis, ali
Sim,
na paróquia.
Sim, trabalhou também.
E trabalhou ali. Na Unimed também.
Trabalhou na Unimed Sim. também. E lá na Unimed, né, enfim, até foi ela, mais ou menos, que me levou meu currículo para lá. E ela é muito atuante ali na paróquia na catequese, né? E atualmente ela está se preparando para assumir o Ministério da Catequese que o Papa Francisco instituiu.
Muito bem.
Ela vai ser uma das... Na nossa diocese, eu acho que são... Não tenho certeza se são 5 que estão se preparando para serem ministros da catequese.
Muito bem. Você tem filhos?
Temos 3 filhos, 3 filhos. O Antônio, o Francisco e o Bernardo, que eu brinco que são... E são mesmo franciscanos, porque foi por causa de Antônio, por causa de Santo Antônio, que eu sou muito devoto de Santo Antônio, Francisco, porque fui franciscano, e o Bernardo, tem uma história muito bacana ali, o Bernardo, num primeiro momento, não estava associando a família franciscana, só bem depois eu me dei conta que foi o primeiro seguidor de São Francisco. Bernardo de Quintaval, o primeiro seguidor lá de São Francisco, quando ele começa a família franciscana.
Que idade eles têm?
O Antônio tem 16.
Ah, 16.
É, o rapazinho já, né? O Francisco, que nós chamamos em casa de Chico, e todo mundo chama ele de Chico. O Francisco, ele tem 14 e o Bernardo tem 13.
13.
É, uma turminha.
Uma turminha, muito bem. Conheceu ela na atividade ali, nos capuchinhos.
Sim, na pastoral, enfim, ali foi ali. E a afinidade, né, o trabalho, esse vínculo forte com a comunidade foi o que mais nos uniu.
Muito bem. Márcio, quero agradecer a tua presença, bonita história, né? E que você siga, né, nessa missão. Logo mais ali nós vamos noticiar a tua ordenação.
Graças a Deus.
Logo ali na frente, que será a primeira turma
da
formação.
Isso, nós já tivemos diáconos na história da nossa diocese, depois um período sem nenhum, e agora com a retomada nós vamos ser a primeira turma.
Muito bem. E qual que é a música que despede ouvindo?
Então, eu ouvi essa música por acaso uns anos atrás e ela me emociona quando ouço e vejo que as 3 músicas que eu sugeri, né? Elas todas são religiosas, porque todas as letras têm um grande sentido para mim. Essa é Eis-me Aqui, Senhor, do Coral Palestrina, coral da Irmã Custódia, lá do Paraná. Então, é uma música que me emociona, que eu gostaria que, inclusive, tivesse na minha ordenação.
Muito bem. Então, muito obrigado. O Gente que Faz volta no próximo sábado. A todos um bom final de semana.
Aqui estou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Senhor.